Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
E os bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam. Está no ar o episódio 19 da série O Evangelho dos Animais, obra editada pela equipe espiritual da ACEAMA, psicografada pela médium Sandra Calado. E neste episódio, estudaremos o capítulo 17, chamado A Palavra que Vivifica. Lembrando que estamos estudando por aqui as diversas obras espíritas que envolvem a temática animal, sob a ótica do que chamamos de ética animal espírita. Eu sou a Nath, e para o papo de hoje, convidei a Caroline Moura, de Porto Velho, Rondônia.
Oi, gente! Feliz de estar mais um episódio aqui com vocês. Já tava com saudade, caro ouvinte. Então, vamos trocar uma ideia hoje aqui, né? Sobre esse capítulo maravilhoso dessa obra, O Evangelho dos Animais.
A Vanessa dos Santos, de São Paulo, capital.
Olá, queridos amigos e amigas. Mais uma vez, é uma gratidão enorme estar aqui com vocês para a leitura desse capítulo, que é incrível.
E o Murilo Cazon, de Limeira, São Paulo.
Olá a todos e todas. É uma alegria estar participando mais uma vez desse episódio. Vamos ver aí as lições que podemos ter dessa obra belíssima que é O Evangelho dos Animais.
Amo os peixes e os bichos d'água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo.
Bom, amigos, no episódio anterior a gente conversou com um convidado muito especial, né, o Frank Alarcon. A gente falou justamente sobre a medicina veterinária, com a questão da Ana Paula, que é a nossa veterinária do grupo, né? E agora eles vão trazer para o estudo de domingo todas essas reflexões que eles têm feito e essas impressões. E aí cada um vai comentar um pouquinho do que tem sentido e pontua uma coisa muito bacana, que é sobre a prática da observação. Isso é uma coisa que a gente vai falar muito nesse episódio de hoje. O quanto eles estão fazendo o que Kardec fez na época das mesas girantes. É uma nova questão para eles, é um ponto onde eles nunca haviam refletido com a profundidade que é exigido, que é pedido, no sentido de, se você lê um texto e aquele texto diz algo, né, qualquer informação que seja, é só um texto, são só palavras. Cabe você trazer essa reflexão, emergir nesse assunto, nesses conteúdos e ver se isso faz sentido dentro daquilo que você observa no seu dia a dia. É assim que a palavra transcende a palavra em si, o assunto transcende a palavra, digamos. E a partir daí você traz um peso, um significado para aquilo na sua vida. E é isso que está acontecendo com os nossos personagens. Eles estão começando a conectar as informações e praticando elas no seu dia a dia. O Edson comenta em seguida que ele está se sentindo renovado, feliz e emocionado e muito mais próximo de Deus. E vamos lembrar que o Edson, nos episódios anteriores, ele teve um sonho com um frei franciscano. Ou seja, na minha percepção, quando eu estava lendo esse parágrafo, é como se o Edson, nesse sentimento que ele está ali, naquela emoção, é de fato uma percepção espiritual, dos amigos espirituais que estão acompanhando não só ele, mas todos do grupo, e ele tem captado esse amparo, essa bênção que essa espiritualidade superior tem feito com esse grupo. Ah, e ele não foi o único que disse que está se sentindo mais próximo do Criador. A Lúcia, ela vai comentar também logo em cima, mais um pouquinho pra frente, que como a Lúcia ela não é espírita, ela não só tá aprendendo sobre os conceitos da doutrina, como ela também tá aprendendo sobre os animais. Então, é um grande combo pra ela, assim, tá sendo uma grande... Do mesmo modo que todos nós, quando começamos a estudar a doutrina, sentimos esse impacto, ela tá sentindo o impacto da observação dos animais e o impacto da própria doutrina. Então, para ela está sendo uma grande renovação, acredito que a maior de todas. E ela fala que está se sentindo muito mais próxima de Jesus nesse momento e como se ela estivesse bebendo de uma fonte do rejuvenescimento ao ter esses conhecimentos em mão. Mas enfim, eles vão continuando, né, conversando sobre isso. Quando dá 9 horas, eles vão começar o estudo. E como ficou combinado, eles iam estudar sobre o capítulo dos 3 reinos e o capítulo dos animais e o homem do livro dos espíritos. Então eles tiveram que ler com antecedência para poder trazer as reflexões para o grupo. Após a fala do Sérgio, o Plínio, ele diz... E o Plínio, vamos lembrar que ele é o palestrante, é a pessoa mais estudiosa do grupo, né? Ele mesmo afirma que sempre entendeu perante a doutrina espírita que os animais não têm livre-arbítrio. Ele fala isso categoricamente. Mas, ao mesmo tempo, ele perguntou, né, para os amigos se eles concordam com isso, se eles acharam algo diferente durante a semana, se eles observaram alguma coisa que poderia trazer. E mal ele termina de falar, a Linda, que é a gatinha da Amanda e do Edson, que eles resgataram, ela sobe na mesa... E todos estavam, cada um com um exemplar, né, do Livro dos Espíritos. Mas ela justamente deita em cima do livro do Plínio, do Livro dos Espíritos. E aí ele acha aquilo muito bonitinho, né? Muito fofo, como todos nós que temos gatos já devemos ter passado por isso, né, em algum momento. E ele fala assim, oh, linda, querida, né, sinto muito, mas eu vou ter que tirar você daí, né, minha amiga, eu tô lendo. Aí ele tira cuidadosamente, coloca ela do lado e pede pra ela não voltar. Só que a danada vai lá e senta de novo. E todo mundo dá risada, ele pega de novo a Linda, tira ela do lado, ela levanta e deita de novo. E ela faz isso 5 vezes. E todas as 5 vezes, né, que o Plínio tira, ela volta. E aí eles dão muita risada e falam assim, olha, a sua resposta ela veio ao vivo e a cores na tua frente. Não tem como ter sido algo, obra do instinto, né? Ela teve ali uma vontade ativa, por algum motivo, de deitar justamente no seu livro. Mais tarde eles vão falar... Por que ela não deitou em outros livros, mas especificamente no Plínio? Então, nesse primeiro momento, eles têm essa surpresa, que é essa observação naquele momento. E a Ana Paula, né, que é a veterinária, ela logo diz que isso é uma característica muito individual de cada animal que ela observa. Porque se isso fosse algo instintivo, se isso fosse algo que derivasse de alguma necessidade da lei de conservação, todos daquela mesma espécie teriam o mesmo tipo de comportamento, igualzinho. Então, vamos supor, se fosse por causa da questão da comida, né, de deitar em cima do livro da pessoa que alimenta, sabendo que isso vai trazer um agradinho, porque essa pessoa pode trazer o alimento depois pro gato, todos os gatos fariam a mesma coisa. E a gente observa que não é assim. Quem tem gato em casa sabe que às vezes você tem um gato arisco e que não se dá bem com ninguém da casa, e aí você chega uma pessoa, uma visita que não tem nada a ver com a família, e esse gato fica apaixonado, fica colado na pessoa. Então, são coisas assim que a gente percebe e que cabe a nós observar essas peculiaridades dos animais para entender que eles não vão agir puramente por instinto, né? Aí, só no final dessas reflexões, a Lúcia, ela apontou uma coisa muito bacana. Ela tem um cachorro chamado Rex e ela é casada com um marido alcoólatra, né? E aí, todas as vezes que o marido chega bêbado, a partir de um evento que aconteceu, que eu já vou dizer para vocês, o Rex, ele passou a reagir de uma forma mais violenta com esse marido da Lúcia. Então, o que acontece? Teve um dia que o marido dela chegou em casa e eles tiveram uma discussão. Ele estava bêbado, eles tiveram uma discussão e o Rex, ele teve uma reação assim de latir, de expulsar esse marido dela de casa e não deixou ele entrar em casa até que ele estivesse bem, né, de novo. E depois desse evento, todas as vezes que ele bebia, ele tinha essa mesma reação, estando a Lúcia em casa ou não. E é engraçado, porque ele já bebia antes, então não era pela questão do cheiro do álcool, porque ele já bebia antes, ele entrava em casa e o Rex não fazia nada, brincava com ele, do mesmo jeito quando ele estava sóbrio, agia normalmente. Mas foi justamente a partir desse evento em que ele percebeu uma violência, uma agressão na tutora dele, na pessoa com a qual ele tem um laço afetivo, ele passou a agir dessa forma. Então também é uma observação para a gente fazer a parte de uma narrativa.
E aí, continuando, o Edson, ele fala que eles, sem querer, estavam indo para o mesmo caminho de Kardec, onde Kardec ele fazia observações lógicas e anotava tudo, fazia assim, uma análise muito minuciosa das questões que ele queria descobrir a verdade, né? E o Sérgio, ele relembra um trecho de Obras Póstumas, onde o próprio Kardec... ele fala um pouco sobre como que ele iniciou ali no Espiritismo. Então ele começa falando que em 1854 ou 55, o senhor Pottier chamaram ele para participar de sessões. Ele não, a princípio não queria, depois ele acaba aceitando. E ali ele vê as mesas girantes e tudo mais, e ele vê que tinha uma inteligência por trás. Tinha algo que fazia essas mesas girarem, que não poderia ser um efeito mecânico ou algo que não tivesse uma inteligência por trás. E aí que ele começa as investigações dele, começa de fato a elaborar a doutrina espírita. Por exemplo, ele fala que ele observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. Através dos efeitos, procurava chegar às causas. Então, aplicando isso à questão dos animais, a gente, como o Sérgio falou, a gente precisa seguir os exemplos de Kardec. E através das observações, a gente chegar a essas conclusões sobre os animais e não simplesmente também ler certos trechos da codificação sem refletir, sem analisar a fundo e também isoladamente, né? É preciso muitas vezes pegar uma sequência de perguntas e respostas para a gente poder entender o pensamento ali, o que Kardec estava querendo perguntar com aquela sequência de perguntas e as respostas dos espíritos que formam um entendimento geral, né? Então é preciso muito cuidado para não tirar conclusões precipitadas. E em relação aos animais, infelizmente, via de regra, nós temos tirado conclusões muito precipitadas. E não só precipitadas, como encerrado a questão, como os próprios personagens ressaltam na história, né? Por anos e anos, eles tinham essa ideia de que os animais não têm livre-arbítrio porque ouviram falar que a doutrina diz isso. E talvez eles próprios não foram analisar essas questões, procurar em qual questão do Livro dos Espíritos fala ou deixa de falar a respeito. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de ouvir dizer que no Espiritismo a conclusão sobre determinado assunto é esse ou aquele, então tá tudo bem, porque o palestrante A falou, porque o dirigente tal falou. Então a gente deve sempre seguir o exemplo de Kardec e procurar por nós mesmos confirmar se aquela informação que ouvimos é verdadeira ou não, e mais, se o raciocínio daquela pessoa que está dizendo aquilo está de acordo com o que a doutrina fala ou não, porque às vezes, como ser humano falível, a pessoa pode tirar uma conclusão equivocada. E sobre os animais, talvez seja o assunto que nós mais precisamos estar atentos, justamente porque é dado pouca importância. Já foi até comentado que pessoas chegaram até nós no MOV e falaram que durante os seus estudos na sua casa espírita, aquele que dirigiu os estudos do Livro dos Espíritos, ao chegar nos Três Reinos, falando sobre os animais, ele pulava o capítulo inteiro porque achava desnecessário, porque o foco é a evolução humana, hein? E entender a evolução dos animais na concepção dessa pessoa não iria agregar nada. Então é. E aí se perde todo esse raciocínio, todo esse entendimento, né? Então precisamos ter muito cuidado em relação a conclusões que ouvimos de outros sobre a questão dos animais.
Inclusive ele fala, né? Diz, o própria obra fala, né? A possibilidade de descortinar o mundo a partir do próprio mundo, né?
E daí, falando sobre tudo isso, o Sérgio, ele estava justamente se questionando sobre essas questões, né? Ele pergunta assim, eu me pergunto, disse ele, voltando ao nosso assunto inicial com os queridos irmãos animais, eles terão a possibilidade de escolha? E se tem, até que ponto? Pois é, e a gente acaba aprendendo muito sobre essa questão de livre-arbítrio, e eu, inclusive, já tive algumas discussões com outros jovens, assim, que a gente sabe, né, no meio da juventude, que tem aquele jovem que também estuda muito, né? Então parece um Plínio da vida, e eu já tive umas discussões nesse sentido, porque a pessoa bate muito numa tecla de que livre-arbítrio é o livre-arbítrio moral, que tanto a gente estuda, que é a escolha entre o bem e entre o mal. E com certeza, esse tipo de livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio que vai estar diretamente relacionado com a lei de causa e efeito, e consequentemente a expiação, que é o fato de você passar por algum tipo de dor, algo que faz com que você aprenda algo que você cometeu de erro no passado, né? A gente estuda muito sobre isso para seres humanos. De fato, isso está certo. os seres humanos seriam os únicos que têm essa capacidade por várias questões, né? Nós temos um pensamento contínuo, não é um pensamento fragmentado dos animais, como diz no Evolução em Dois Mundos do André Luiz. Nós, a partir de um pensamento contínuo, a gente começa a criar questões filosóficas e a pensar na possibilidade de existir um criador, de começar a ter observação da natureza, observação das estações do ano, do comportamento dos outros animais, do comportamento da presa. E isso faz com que a gente dê um grande salto de evolução, que é justamente aí aquela fase entre animal e ser humano, uma fase de humanização, que é muito importante, para fomentar esse livre-arbítrio de ordem moral. E mesmo no começo da humanidade, as escolhas elas vão muito para criar experiências, né, na matéria. Então também não tem muita diferença ali entre os animais e o ser humano, mas a partir do momento que você passa pela mesma experiência repetidamente, você tem a possibilidade de fazer uma escolha mais consciente. E, portanto, cada vez mais que nós fazemos escolhas conscientes, isso cabe a nós também na nossa fase, nós vamos espiar com maior peso, porque sabemos a verdade. Então, responderemos de acordo com aquilo que temos a capacidade de compreender. Como os animais ainda estão numa fase anterior a tudo isso, eles precisam exercitar algum tipo de escolha. E essa escolha é o que está dizendo no livro, ela é uma escolha de ordem material. E elas são escolhas que perpetuam até hoje. Nós fazemos escolhas muito simples no dia a dia que às vezes a gente nem percebe. E eles falam aqui sobre isso, né? De qual seria a amplitude de escolha de um animal, né? Se comparar a nós, a maneira como a gente escolhe se deitar na cama é um tipo de escolha simples e até inconsciente. É uma preferência deitar de barriga para cima ou deitar de barriga para o lado. É uma coisa que a gente nem percebe quando vê a gente já está deitadinho. Ou a escolha do café da manhã. Muitas vezes tem tipos de alimentos que a gente não consegue comer, não tem afinidade. Então a gente não vai comer com frequência, a gente vai comer outro tipo de alimento. E também é uma escolha inconsciente. E da mesma forma os animais fazem essas escolhas simples. Então os nossos animaizinhos, e principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente ficou muito mais tempo em casa, eu acredito que foi uma grande oportunidade para todos nós observarmos os nossos animaizinhos e começar a refletir sobre os outros animais. Eu percebi muito isso. E como os animais, eles também escolhem deitar na nossa cama ou deitar na caminha deles, a maneira como eles escolhem deitar. Eu tenho vários animais dentro de casa, um deles prefere dormir de barriga para cima, outro prefere dormir todo enroladinho em si mesmo. A nossa gata só dorme na cama com a gente, então cada animal tem o seu jeitinho, e os alimentos também. Aqui no livro ele fala sobre isso, de que alguns alimentos são mais tolerados do que outros, por animais diferentes da mesma espécie, mas animais diferentes. Então vocês percebem essas escolhas, né?
E baseando nisso, Nath, que você comentou, deram sequência, né, à conversa deles, e o Edson olhou para a Linda, né, deu um sorriso, ficou acariciando ela sobre o livro que ela estava, e aí ele comentou: e antes de buscarmos a resposta, vamos observar como recomenda o codificador. E deram o exemplo da Linda, né? Vejam a Linda, dormindo sobre o livro. Quantas vezes você tirou daí, Plínio? E o Plínio falou que já tinha tirado ela várias vezes, que ela simplesmente chegou, linda e bela, subiu na mesa e deitou sobre o livro. E a Ana Paula comentou: vamos analisar. Esta bela gata poderia deitar sobre o livro de qualquer um, ou mesmo no colo de qualquer um de nós, mas ela escolheu deitar sobre o livro do Plínio. E a Amanda ainda falou que se fôssemos pensar que ela agiria segundo o instinto de conservação, ela deitaria próxima às pessoas que a alimentam, que seriam a Lúcia e a Amanda. E aí o Edson ainda comentou que não tem nada na mesa que causaria algum interesse pela gata. Alguma cama quentinha, alguma coisa que ela fala assim: nossa, vou pra lá porque é algo que me agrada. Acho que quem tem gato entende bastante isso. Eles, quando cismam com algum lugar mesmo, no ar quentinho. E aí o Plínio retirou e colocou ela diversas vezes. Colocou em outro lugar pra conseguir usar o livro. E ela sempre voltava diversas vezes, demonstrando que ela realmente preferia ali. E não só ela mostrava que preferia, ela reforçava a escolha que ela fez. E aí o Sérgio até comentou sobre isso, que observamos que a Linda escolheu entre diversas possibilidades de lugares, que eles estavam em seis pessoas, então ela tinha seis possibilidades de locais diferentes, de colos. Ela quis literalmente ficar só sobre o livro do Plínio. Então ela escolheu e reforçou a escolha dela, por mais de uma vez. Então, se pararmos para pensar, ela não tem não é algo que é automático, né? Não é algo mecânico. E aí ele até comenta que após escolher estar entre nós, ela decidiu então deitar sobre o livro do Plínio e persistiu na escolha, voltou ao local que sempre que era retirada. E aí o Sérgio ainda reforçou que ela exerceu o seu livre-arbítrio, ou seja, sua liberdade de arbitrar, de escolher entre diversas possibilidades dentro da sua realidade, e fez com que a possibilidade por ela escolhida prevalecesse sobre as outras. E aí o Plínio foi conversando com ele, falando que eles tinham essa informação também na doutrina. Então ele pegou o livro dos Espíritos, onde tem o foco sobre o livre-arbítrio dos animais. E aí ele fala da pergunta 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Resposta. Os animais não são simples máquinas, como supomos. Contudo, a liberdade de ação que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. E aí Ana Paula diz que ficou muito bem claro o que foi dito sobre o livre-arbítrio pelo Espírito da Verdade, sobre a liberdade de ação de que eles desfrutam. E aí eles conversaram que não havia dúvidas pela observação que eles estavam fazendo, muito menos pela resposta do Espírito da Verdade, que os animais eles têm o livre-arbítrio, só que é restrito à vida material deles. Não é tão complexo como o nosso. E aí o Plínio diz ainda que se voltarem à questão 843, que havia sido estudada por eles anteriormente, fica ainda mais fácil, né? O Espírito da Verdade diz que o homem, sem livre-arbítrio, seria uma máquina. E aí, concluindo, o Plínio terminou que, vindo pelo texto, que se os animais não são simples máquinas, portanto, eles têm o poder de escolha, mesmo que limitado.
Então, eles juntaram esses dois pontos, né? E eu queria reforçar isso aqui para o nosso amigo ouvinte. Eles pegaram a questão 843... do Livro dos Espíritos, a resposta, e eles estavam trabalhando com a 595. A 595, ela faz parte do capítulo Os Três Reinos que eles estão estudando. E a 843, ela é mais pra frente. Ela vai falar, acho que, se não me engano, das leis morais da vida, algo é bem mais pra frente. E aí eles pegaram justamente porque eles estavam naquela reflexão anterior de que se nós fazemos escolhas, e sem essas escolhas nós seríamos máquinas, portanto nós temos o livre-arbítrio. Quando eles puxam para a questão 595, em que ele inicia dizendo que os animais não são simples máquinas como supondes, logo, se os animais não são máquinas, eles possuem o livre-arbítrio. Então é uma consequência lógica de quando você pega duas questões e você ainda complementa com a observação da realidade, que é o que eles estavam fazendo com a Linda. Eu acho que é exatamente esse o ponto deles estarem se exercitando na fé raciocinada e no método de Kardec, que é uma coisa que todo espírita tinha que fazer, né? O tempo inteiro.
Mas aí, por que então que surge essa dúvida, né? Por que eles pensavam que os animais não têm livre-arbítrio, né? Eu acho que eles dão continuidade nessa questão quando eles falam... Quando eles falam, né, por exemplo, o Sérgio, ele fala assim, mas então por que aprendemos que os animais não têm livre-arbítrio? Ao dizer isso, ou seja, ao dizer que os animais não têm livre-arbítrio mesmo, né, de arbitrar, não estamos contrariando o próprio Espírito de Verdade? E aí eles vão investigar essa questão, né, que esse posicionamento, né, de achar que os animais não têm livre-arbítrio, que vem lá na questão 599, né, que é a pergunta bem assim, né? A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? E aí a resposta é que não, porque eles não têm livre-arbítrio, né? Na íntegra, a resposta é não, ela não tem livre-arbítrio. Ou então, dependendo da tradução, né? Eles trazem até duas traduções, justamente para eles conseguirem ver se era um problema de tradução mesmo, né? Porque tem essas coisas também, que a língua original, né, que foi escrita, foi na França, né? Foi em francês. Então, às vezes, a gente tem essa questão, né, de tradução mesmo. E aí, a outra tradução fala que não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Mas eles percebem, ao longo das discussões que eles vão fazendo, que essa resposta, quando ela fala que não, porque eles lhe falta livre-arbítrio, porque eles não possuem o livre-arbítrio, ele está se referindo à pergunta que foi feita, né? Não, eles não possuem o livre-arbítrio de escolher em que espécie que eles vão encarnar. Então, não que eles não tenham livre-arbítrio, que eles não tenham livre-arbítrio sobre essa questão moral que a gente vem falando, né? Sobre essa questão espiritual de encarnar como cachorro, de encarnar como gato, ou alguma outra espécie, né? Conforme foi colocado pelo próprio Kardec na questão. Então, os espíritos, eles são categóricos na sua resposta. Eles respondem referente àquela pergunta que foi feita, né? Inclusive, eles sempre têm esse hábito também de retomar, né? Nós já dissemos que não sei o quê. Então, eles falam que eles não têm em relação a essa pergunta aí. Mas eles respondem antes disso, né? Por isso que é importante não ter essa dissociação entre a questão 599, que fala que eles não têm livre-arbítrio de escolher qual espécie eles vão encarnar, mas que eles têm o livre-arbítrio sim, que eles não são máquinas, né?
É, só reforçando para diferenciar, as traduções que foram lidas foram as do José Herculano Pires e a do Guilhão Ribeiro, sendo a do José Herculano Pires ficando assim. A pergunta é a mesma, né? A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? E a resposta foi, não, ela não tem o livre-arbítrio de escolher a espécie em que precisa encarnar-se. E a do Guilhão Ribeiro ficou, não, pois lhe falta livre-arbítrio para escolher a espécie de animal em que encarna. E aí a gente percebe, né, que é a mesma resposta, só que com traduções diferentes. Às vezes só com a pontuação acaba dando um entendimento diferente para quem lê.
Porque o que acontece? A maioria dos espíritas pega uma resposta que diz, não tem livre-arbítrio. E aí, tipo, não analisa racionalmente.
Sim, vai literalmente, né, na...
Isso aí é uma verdade absoluta. Então você tem que pontuar aqui justamente por... Na resposta tá muito curta. E aí quem bate o olho, vê ali e fala, então, animal não tem livre-arbítrio. Falta o espírita estudar a fundo e pegar várias questões ao mesmo tempo, que é o que eles estão fazendo aqui, para trazer uma resposta mais completa.
Ou não descontextualizar, né? Exatamente. Porque você pegar uma pergunta e sair falando é o que a gente critica de muitos irmãos de outras religiões.
Exato, e aí vai criando esse fundamentalismo, né? Sem contexto.
Fica meio que um telefone sem fio, né? Um fala pro outro e o que ele vai falando.
Tem gente que nunca nem abriu o livro dos espíritos e sai falando um monte de abobrinha.
É. Só pelo que o outro falou e ela entendeu de uma
isso,
forma.
Isso, pelo que ouviu da palestra. Então, é. Eu acho que é isso que entra o podcast, galera. O que, que a gente vê enquanto movimento espírita? Você, beleza, tá aqui o livro, tá aqui a resposta e as traduções que os personagens estão fazendo. Mas o que, que a gente vê na prática? Vendo a repercussão que isso tá trazendo pro movimento espírita.
E aí que fica até uma dica, assim, pra nós sempre buscarmos mais informações, de buscar, principalmente nos livros da codificação, principalmente antigamente, que não tinha tanta... Era mais objetivo as frases. Então, hoje em dia, a gente tem como buscar mais fontes de informação. Então, que isso fica até de lição de casa pra gente, né? De pegar as palavras, as frases que a gente lê e não sair falando ao pé da letra.
E, principalmente, acho que o ponto importante é não descontextualizar da pergunta que foi feita, né? Como eu já falei anteriormente, vou retomar aqui, é que a gente pega essas perguntas, né? Não, ela não tem livre-arbítrio. Então os animais, né? A alma dos animais não tem livre-arbítrio. Pronto, aí a gente sai por aí disseminando isso sem ter esse estudo mais aprofundado que a Vanessa estava falando, né? Que é importante. E, principalmente, diante de tantos meios que nós temos hoje. E isso acaba se perdendo um pouco, ficando algo mais... A Nath até comentou já uma vez isso, que é de ficar algo mais fundamentalista. E é justamente isso que a gente vem trazer, né? Não só apontar, mas também é isso que a gente busca no Espiritismo, né? Estudar cada vez mais, se aprofundar.
Então, continuando nesse raciocínio sobre a questão do instinto, do livre-arbítrio, né? Nós temos, como a Carol falou, a gente tem que complementar, né? A gente tem que buscar outras referências, outras questões da doutrina, seja em Kardec, seja em outras obras que foram posteriores, como de Chico, de Valdo, procurar mais informações a respeito, né? Porque a doutrina ela é progressista, ela está sempre pegando aquilo que Kardec colocou como base e aprofundando e trazendo novos elementos para sedimentar ainda mais aquilo que Kardec estabeleceu. Mas no próprio Livro dos Espíritos, sobre a questão do instinto, nós temos, por exemplo, a questão número 74, onde Kardec pergunta se pode estabelecer uma linha de separação entre instinto e inteligência, né? Colocar onde começa um e acaba outro. E aí os espíritos respondem, não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. E na própria 74A, eles também continuam ali falando a respeito disso, e eles encerram essa 74A dizendo o seguinte, o instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, nesse fechamento aqui, da 74A, os espíritos eles deixam muito claro que o instinto ele vai variar conforme a espécie e ele também vai estar aliado à questão da inteligência, ou seja, à questão da vontade e da liberdade. Então são os espíritos falando que nos demais seres existe a vontade própria daquele ser de agir, aliado à inteligência e à liberdade daquele ser. Então não tem como dizer que os animais não têm uma liberdade de ação, que eles agem apenas por instinto, porque o próprio instinto é uma espécie de inteligência aliada à liberdade de escolha, né? E como também já foi comentado, a gente precisa estar muito ciente daquilo que nós ouvimos de palestrantes, de dirigentes, daquilo que os espíritos disseram. E tem um trecho aqui desse capítulo em que o Edson, ele fala que na natureza está a resposta para tudo, né, que a gente precisa. E que nos nossos dias a gente tem muito meio de comunicação, tem muita tecnologia, mas que isso acabou nos afastando um pouco da realidade da natureza e da própria questão do raciocínio. E aí ele fala o seguinte: e acabamos no fazer porque todo mundo faz, achando normal aquilo que em muitos casos, com uma análise sincera junto ao Evangelho de Jesus, nos faria recusar imediatamente, discernindo entre o certo e o errado, como quem discerne entre a luz de si mesmo para a eternidade e a permanência da sombra em si mesmo, por automatizar a ação tal qual máquina programada para não reagir. É uma fala muito, muito interessante, muito impactante. Esse finalzinho aqui, que nós acabamos, né, automatizando as nossas ações e até os nossos raciocínios, semelhante a uma máquina programada para não reagir. Então é aquela questão, a gente ouviu que é de tal forma e a gente segue o embalo nesse raciocínio sem questionar. Mas, como ele disse, se a gente for analisar ao Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar a resposta diferente do que, digamos assim, que a massa segue, que a massa está disposta a vivenciar no seu dia a dia. E nós entramos aí de forma muito clara em todas as questões que envolvem os animais, né? Como na questão da Gênese, onde Kardec diz que orgulho nos fez dizer que os animais foram criados em nossa intenção e para a satisfação das nossas necessidades. E quanto que a gente ainda ouve, mesmo no meio espírita, dizer que os animais foram criados para o homem, para servir ao homem, contrariando as palavras do próprio codificador. Então, é aquela questão de alinhar o raciocínio lógico, a observação dos animais, como nos exemplos relatados aí no livro, e que com certeza cada um que está nos ouvindo tem o seu próprio exemplo que observou no seu animalzinho ou no animalzinho de alguém, um comportamento que denota uma vontade, uma liberdade de ação que não tem nada a ver com o instinto, mas sim com a escolha que aquele animal fez. Isso está alinhado à doutrina espírita. Agora, tomar, por exemplo, uma questão que os espíritos responderam falando que eles não têm o livre-arbítrio, que no caso é para decidir as questões espirituais, mas que nas materiais eles têm. Então é preciso muito cuidado, muito estudo, muita reflexão, observação, acima de tudo, para não cometer esse tipo de equívoco que acaba se perpetuando, infelizmente, e prejudicam as pessoas, prejudicam principalmente os animais, nos fazendo olhar eles como máquinas, sendo que o próprio Livro dos Espíritos diz que eles não são máquinas.
Acho que o Murilo falou bem a mensagem que a gente queria trazer, a reflexão que a gente teve. Imagino que a gente lendo, né? A gente chegou a essa mesma conclusão, né? Eu tava pensando assim, que a gente tava seguindo uma ordem, né? E algumas coisas que estavam no começo a gente não tinha falado e eu ia retomar. E aí ele retomou a mesma fala, inclusive. Aí eu, gente, a gente tá muito sintonizado mesmo. Não, sim, Zoas. Eu pensava, ele falava, Tipo assim, na mesma ordem. É, e só para retomar, assim, a gente percebe, né, que os animais não só não são máquinas, porque isso é uma discussão que a gente ainda escuta por aí, né, sobre a alma dos animais, então que eles não só têm alma, como eles têm livre-arbítrio, só que esse livre-arbítrio ele é limitado, né, pelas condições materiais mesmo. E outra coisa também que eu acho importante destacar é que apesar de a resposta dos espíritos falar que é ali restrita às suas necessidades, a gente percebe que está, né, como a gente volta na pergunta que o Murilo trouxe na 74, né, a gente vê liberdade, a gente vê vontade, né, que ele fala ali que está restrita a atender às suas necessidades, mas a gente vendo aqui que também que não se restringe às suas necessidades, que está ali também relacionada à vontade. Eu acho isso muito interessante de destacar, né. E aí a questão da própria observação mesmo, como o Murilo também já falou, de a gente conseguir observar isso no dia a dia. Então não é porque uma pergunta, né, que nem falou, não se encerra ali a discussão. Se naquele momento se entendia que era sobre as necessidades, tudo bem, hoje a gente entende que é sobre a vontade também. E é assim que a gente vai caminhando, né, construindo, né, o conhecimento de fato.
Só para fechar e concluir esse raciocínio, que muitos dos amigos devem já ter passado por essa percepção, assim, de um dia ter pensado que os animais são máquinas. Isso não é um pensamento ligado a fulano, a beltrano, mas sim ligado a uma grande sociedade que perpetua pensamentos de filósofos de muitos séculos atrás. A gente comentou em episódios anteriores sobre René Descartes. No século XVII, então 1600 e pouquinho, ele chegou a escrever um livro sobre essa observação que ele fez dos animais na época, e ele concluiu que os animais seriam máquinas justamente por não ter uma linguagem como a nossa, de seres humanos, e que os barulhos que eles emitem seriam como esses barulhos de engrenagem de uma máquina. E esse pensamento que, infelizmente, veio da pessoa que criou o método científico, que é o método que Kardec se baseia, então olha que incongruência, né? Justamente fez uma conclusão equivocada justamente por não ter observado com todo o rigor os animais. Coisa que hoje em dia você tem vários cientistas e neurocientistas que observam e usam do mesmo método de René Descartes e tem uma conclusão diferente, de que os animais sim têm uma vida social, fazem suas escolhas, querem amor, querem carinho, querem brincar. Então vai muito do que é conveniente para nós. Infelizmente a gente acaba absorvendo esse tipo de informação, e até hoje a gente vê isso repercutir inclusive dentro das faculdades de medicina veterinária. Ainda tem muita gente que tem esse pensamento muito claro. Então, que servisse para todos, né, aqui que estamos ouvindo, mais uma vez a gente começar esse processo que os personagens estão fazendo de desconstrução de tudo aquilo que a gente escuta a vida inteira, e que agora chegou a oportunidade da gente criar uma nova perspectiva, desconstruir tudo isso para reconstruir um novo paradigma, e isso trazer benefício para todos, né? Para seres humanos, para não humanos, para toda a natureza, para nosso caminhar espiritual. Esse é o nosso objetivo aqui com esse podcast, tá bom?
Bom, como sempre, todos os episódios eles trazem grandes lições, grandes reflexões, e todas elas são permeadas aí pela questão de olhar para os animais com um olhar mais compassivo, com um olhar de amor por eles, e sempre tendo em mente o Evangelho de Jesus, quando ele diz: "Fazei ao outro que gostaria que fizessem a ti." E pensando nessa questão do livre-arbítrio dos animais, nós vemos que eles já ensaiam fazer ao outro que gostariam que fizesse a eles próprios. E hoje nós temos aí com a tecnologia, né, a internet, uma ferramenta maravilhosa de fazer aquilo que Kardec fazia, observar a realidade. E o que não falta são vídeos de animais agindo por livre e espontânea vontade, de forma compassiva para com outros, às vezes até de espécies diferentes, e socorrendo esses seres, agindo de forma claramente compassiva, onde de forma alguma nenhum raciocínio pode dizer que aquilo é uma atitude de instinto, mas sim uma atitude que parte do coração daquele animal. E a doutrina espírita não poderia de forma alguma contrariar a lógica, contrariar a realidade. Então, aqueles companheiros que compreendem por causa da resposta da questão 599 que os animais não têm livre-arbítrio, precisam refletir melhor, alinhar as outras questões que falam a respeito e ver que a doutrina ela não poderia cometer um erro tão grave quanto esse de afirmar que os animais não têm livre-arbítrio, sendo que hoje a ciência também comprova, através de pesquisas, como por exemplo a conclusão de neurocientistas no ano 2012 sobre a senciência dos animais. Então, se a ciência e a observação de qualquer indivíduo mostra que os animais eles possuem uma boa gama de atitudes de livre-arbítrio, a doutrina ela também vai falar no mesmo sentido e ela fala. Então nós precisamos tomar cuidado ao propagar certas questões, certas conclusões, e vamos estar fazendo uma propaganda negativa da própria doutrina. Então se a gente pensar em pesquisadores, em grandes pensadores que ouçam um espírita falando que os animais não têm livre-arbítrio, sendo que ele é um pesquisador dessa área e é muito claro para ele que eles têm sim, nós estamos fazendo um desserviço para a doutrina espírita. Então nós, enquanto espíritas, precisamos ter muito cuidado, e como nós já falamos, principalmente questão relativa aos animais, porque nós sempre menosprezamos as potencialidades que esses nossos irmãos têm, e hoje, graças a Deus, estamos descortinando essas verdades. Então que a gente possa seguir aí o exemplo de Kardec e colocar sempre a observação, a razão, mas também o evangelho no nosso entendimento, nas nossas atitudes. Então eu agradeço mais essa oportunidade de estar aqui participando desse episódio e que as reflexões aqui sirvam para que cada vez mais nós sejamos bons propagadores da mensagem do Cristo, da doutrina espírita e principalmente que as nossas atitudes em relação aos animais mudem para que eles possam cada vez mais estarem no nosso círculo de irmandade, de amizade, de compaixão.
É o Santo Murilo Francisco, né, gente? Sempre trazendo reflexões que me fazem chorar.
Bom, mais uma vez eu quero agradecer. Eu relendo esse livro aqui, eu me apaixono cada vez mais. É engraçado que você lendo, parece que quanto mais você vai lendo, você vai descobrindo coisinhas que você não tinha descoberto antes. E eu tô amando fazer esse estudo novamente. Eu espero que quem não tenha lido esteja aprendendo e quem estiver relendo também tenha essa gratificação. Espero vocês no próximo Movecast. Vamos mover o mundo. Paz e bem a todos.
Eu falei muito já, aproveitar já para agradecer, gente. Estou muito feliz de ter participado aqui de mais um episódio, né? Espero continuar sempre aqui com vocês, porque eu amo participar, aprendo bastante, né? E é isso. Paz e bem a todos. Espero continuar.
Mas então é isso. Obrigada pela companhia de todos, por nos ouvir até aqui. E esperamos vocês no próximo episódio, episódio 20. Onde nós vamos falar sobre o capítulo 18, A Família Espiritual, que inclusive é um dos meus capítulos favoritos do livro. Me trouxe muitas e muitas reflexões e eu convido a todos para estar com a gente no próximo e não perder, porque realmente é muito bom. Tá bom? Obrigada a todos os amigos, paz e bem.
Você ouviu o Movecast? Uma produção do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.